Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também da Ana Paula Carvalho.
E se você quiser fazer como a Ana Paula e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast.
Eu não acredito que um governo possa virar uma distopia. Nunca que algo assim vai acontecer. É tudo intriga da oposição.
Ah, é mesmo? Então faz o seguinte. Imagine um país onde impera a admiração por um grande líder político e repúdio e ódio por outro. Onde existam sessões de xingamento coletivo a uma imagem do político odiado e que haja como item obrigatório na casa de todos televisões inteligentes que captam comandos de voz. Te pareceu familiar? Talvez um pouco parecido com o cenário de uma casa moderna e conectada, com pessoas usando as redes sociais e correntes de WhatsApp para agredir seus desafetos políticos? Então, na verdade, essa é uma breve descrição da distopia narrada no livro 1984. E distopia é exatamente isso, o oposto da utopia, da idealização de mundo para tudo e todos. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo e pelo controle opressivo de toda a sociedade. A tecnologia é usada como ferramenta de controle, seja por parte do Estado, de instituições ou mesmo de corporações. Mas as distopias não estão limitadas a isso, já que diversos subgêneros nasceram a partir de romances distópicos. E, na era das mídias sociais, o caminho está aberto para distopias focadas em tecnologia e na sociedade conectada, como se fossem uma evolução do cyberpunk. Se enquadram aqui Black Mirror, 3%, Jogos Vorazes, Maze Runner, entre outros. Black Mirror, aliás, já acerta no título, pois distopias são espelhos negros que refletem as piores possibilidades para o nosso futuro. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Eu acho que a ficção distópica tem uma função social de evitar que a gente caia na distopia de fato.
E também de professor Mauri.
Então, qual que é a diferença da distopia para utopia?
E com a participação de Cláudia Fusco.
A distopia, ela é legal quando ela é incomodamente próxima, assim, a gente.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui, seu Tatarkan, para esses recadinhos de distopia.
Exatamente, esse podcast fantástico com a Cláudia Fusco. Está fenomenal.
Fica com a gente até o final, viu? Porque vale a pena.
Eu queria começar falando sobre o nosso canal do YouTube.
Sim, senhoras e senhores. Você que está acostumado a ouvir os podcasts da Rede Geek, tem que conhecer nosso trabalho também lá no YouTube.
youtube.com/redegeek.
Se você gosta de tecnologia, está procurando um celular novo, tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos em vídeo.
A gente tem podcast e tem conteúdo em vídeo também.
youtube.com/redegeek.
E também quero lembrar que o Eu Não Acredito, assim como todos os podcasts da Rede Geek, estão em todos os agregadores.
Dá pra ouvir no Spotify, no Deezer, no aplicativo de podcasts do iPhone, no Google Podcasts, não importa, nós estamos em todos os lugares.
Então se tem uma plataforma de podcast, a gente está lá. E se você encontrou uma plataforma que nós não estamos, avise pra gente colocar também.
É, não, a gente vai correr atrás, vai resolver esse problema.
A gente vai ligar pro dono do aplicativo e falar, quais é o problema?
Quer deixar esse aplicativo bom? Coloca a Rede Geek.
Exatamente.
E se você é novo aqui no Eu Não Acredito, nos podcasts da Rede Geek, quero te comunicar que você não está sozinho aí do outro lado do fone de ouvido. Tem toda uma comunidade que acompanha o nosso trabalho. Essa é a Cavalaria.
E pra trocar ideia com toda a Cavalaria, acesse nosso grupo aberto, sim, grupo aberto no Telegram. Só letra t.me/redegeek.
Repita!
t.me/redegeek. Lá você pode comentar sobre os podcasts, pode tirar dúvidas, trocar ideia, pedir ajuda pra galera.
E dá pra trocar ideia, contato, comigo, professor Mauri, porque a gente também tá lá no grupo.
Só é importante lembrar que quando você entrar no grupo, você tem que confirmar que é um ser humano. E logo depois que você passar por esse passo, lá em cima tem as regrinhas, só pra você saber, não cometer nenhum erro e não ser banido da ditadura do Tato, porque eu sou ditador no grupo, hein, mano?
O grupo é do Tato, na verdade.
Eu nunca fui nenhum tipo de totalitário.
Você vai fazer distopia no grupo do Telegram.
Não, sempre foi de boas, mas é pra evitar que as pessoas tomem spoiler, que as pessoas desrespeitem os outros. São umas regrinhas básicas de convivência pra todo mundo ficar feliz.
Show de bola!
E falando em felicidade, você pode ser uma pessoa linda e maravilhosa e apoiar o nosso trabalho.
Então, nunca é demais agradecer todos os lindos, todas as lindas que apoiam a Rede Geek mensalmente.
Exatamente, que contribuem com a produção de conteúdo da Rede Geek. E se você acredita no nosso trabalho e quer contribuir, acesse redegeek.com.br/apoie.
Lembrando que todo o dinheiro arrecadado é revertido para a produção de conteúdo, é revertido para a própria cavalaria.
Exatamente, vai lá, redegeek.com.br/apoie. Boy.
No último mês, antes de sairmos de recesso e tudo mais, teve os apoiadores do mês de dezembro.
E como sempre, nós fazemos um sorteio para
damos algum... prêmios.
Isso, para quem apoia a gente todos os meses.
Por exemplo, esse mês, o vencedor do sorteio, na verdade, a vencedora do sorteio da categoria Coisa Linda de Deus, é nada mais, nada menos que Carol Chibi Martins.
Exatamente, ela ganhou R$50 para gastar em camisetas ou produtos do Chico Rei.
Que beleza!
E também temos, na verdade, são vencedoras, professor Maurício.
É, ó.
Porque a vencedora do Ai Que Lindo é a Ana Paula Carvalho.
Que tá oferecendo esse episódio junto com o Bradesco.
Ela tá oferecendo esse episódio pra você e ganhou R$100 pra comprar camisetas no Chico Rei.
Olha só, ela apoia a gente e recebe prêmio de volta.
Já quero deixar a dica aqui pra Ana Paula. Tem sempre promoção de 3 camisetas por R$100.
Ó aí, ó.
Fechou. Aproveita ainda, pega um frete grátis, que eles voltam e meia fazem, vai se dar bem. E o Chico Rei não pagou nada pra estar aqui,
viu? O Chico Rei devia financiar isso daqui,
também,
né?
Acho que eles, assim como a Ana Paula Carvalho, podiam apoiar o conteúdo da Rede Geek.
Mas aí, Tato, o que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast.
E aí eu disse pra ele que não ia dar pra sair hoje, porque eu precisava me preparar pra sessão de 2 minutos de ódio. Mas a verdade é que eu não queria mesmo. Não, não. Depois da sessão eu vou voltar pra casa mesmo. Eu preciso adiantar uma parte do trabalho de segunda. Isso, agora a gente tem que corrigir todas as menções ao Olavo graças à última decisão do partido. E tem muita coisa sobre o Olavo documentada. Peraí, Aline, tem alguém na porta.
Ministério do Amor, abra a porta.
Ai, meu Deus. Aline, eu preciso ir. Tchau, tchau. Pois não?
Senhorita Amanda Pereira?
Sim, sou eu,
A senhorita foi acusada de crime ideia contra o partido e será levada para questionamento.
Mas eu nunca...
Sua avaliação será feita imediatamente após o interrogatório sob pena de se tornar uma impessoa.
Mas eu nunca disse nada.
Os depoimentos de vizinhos, amigos e familiares que já foram colhidos serão considerados para sua...
O quê? Me escuta, escuta aqui. Eu trabalho no Ministério da Verdade. Acha que logo eu cometeria um crime ideológico?
Sim, senhorita Pereira. Podemos pular as formalidades, já que um de seus crimes recorrentes ocorria enquanto subíamos as escadas.
Como? A minha conversa com a minha amiga? O que tinha de criminoso nela?
Informações vitais do Ministério da Verdade estavam sendo discutidas levianamente com uma pessoa não integrante do partido, senhorita. A Teletela capturou todas as suas infrações dos últimos 15 dias. Aliás, seu discurso antinacionalista foi tão alto que mesmo sem as telas teríamos descoberto suas ações sabotadoras.
Mas que
loucura! Como assim? É só uma conversa, nada demais! Eu...
Podem algemar!
Não! Não! Me escuta, por favor! Por favor! Eu não fiz nada! Eu amo o partido! Eu trabalho direito, me dedico!
Guerra é paz! Liberdade é escravidão! Ignorância é força!
Esses são os três lemas do Partido Ingsoc de 1984, livro de George Orwell, que pode ser considerada a distopia mais famosa de todos os tempos. Nele, o Grande Irmão lidera o superbloco da Oceania por meio da observação constante, tanto da polícia do pensamento, das telas presentes em todos os cantos e dos próprios cidadãos, incentivados a denunciar qualquer comportamento anômalo. Em 1984, o Ministério do Amor reprimia o desejo, além de torturar os rebeldes. O Ministério da Verdade se encarregava de censurar as más notícias, criar mentiras a serviço do partido e revisar a história. O Ministério da Fartura administrava a fome e o Ministério da Paz conduzia os assuntos da guerra. Winston Smith é o protagonista que nos apresenta esse cenário tão distante, porém tão próximo, como uma caricatura feiosa da realidade. O livro é o retrato do horror. Para muitos, no entanto, trata-se de uma promessa de futuro.
Estamos aqui hoje para falar de distopias, de utopias e de ficção científica.
Sim, seu Tato Tarkan. E para isso trouxemos Cláudia Fusco. É um prazer estar aqui contigo. Por favor, se apresente.
Uhul. Olá, pessoal. Eu que agradeço, tô super feliz de estar aqui. Bom, eu sou jornalista e mestre em estudos de ficção científica, que basicamente é uma desculpa para falar sobre ETs, sobre nave espacial, fora do bar. Em sala de escola, né?
Você pode ganhar para falar sobre isso.
Exatamente, era o meu plano o tempo todo. E, bom, também trabalho com roteiro hoje em dia, né? Assim, maluquices, né? Faço maluquices para viver.
E o pessoal pode conhecer seu trabalho em algum lugar? Tem algum site?
Sim, em geral, eu divulgo muito nas minhas redes sociais, né? Então, Cláudia Fusco no Facebook ou Clau Again no Instagram. É, preciso ainda criar um sitezinho mais bonitinho, mais arrumadinho. Só passo vergonha na internet.
Mas não importa a vergonha, os links estão todos no post.
Mas, Cláudia, antes da gente começar aqui a falar propriamente sobre as ficções, né, distopias e tudo mais, conta pra gente um pouquinho da sua jornada, como que você chegou nesse ponto de trabalhar falando sobre ficção?
Então, é sempre me perguntam, né, como que você começou, tal, como você achou o curso que você fez, tal. Geralmente eu falo, tem a resposta curta e a resposta longa. A curta é Google.
Eu achei no Google mesmo.
Achei no Google, procurei, assim, eu sou jornalista, né, por formação, e aí um dia tava nessas coisas de, o que eu quero fazer da vida de verdade, etc. E fui atrás de cursos de ficção científica e de fantasia. Acabei entrando em contato com um professor muito massa na Inglaterra, que falou, então, a gente trabalha só com fantasia, aqui é mais PhD, então você pode fazer um mestrado antes disso, né, em Liverpool. E acabei indo pra lá. E foi espetacular, fui a primeira mulher latino-americana a fazer esse curso.
Uhul! Que demais!
Foi muito massa. E aí, quando eu voltei, né, mestrado... assim, viver muito a ficção científica na Inglaterra e tal. Eu voltei doida, assim. Voltei querendo espalhar a palavra, sabe?
Eu te entendo.
Pois é.
Você precisa fazer seu podcast.
Sim, né? Opa, vamos começar. E aí comecei a dar cursos, né? Tipo, bater em porta de biblioteca, museu, onde tivesse, assim. Que tivesse esse espaço pra falar de cinema, de literatura, etc. Acabei indo pra um monte de lugar legal. Fui até pra Worldcon esse ano, que foi uma maior convenção de ficção científica do mundo, né? Então eu fui lá dar umas palestrinhas, mexendo, assim, foi ótimo.
Demais.
E aí foi isso, assim, já são 7 anos, né, desde que eu me formei, indo pra 8 anos já, e dando muito curso e agora vivendo disso mesmo, assim, tá bem, bem bacana.
Acho bacana a gente pontuar que quando a distopia chega na nossa realidade, a gente para de falar, porque aqui a gente vai falar só de fantasia, tá? Ultimamente tá confuso.
Pois é.
A linha tá tênue, né?
Tá delicado, pessoal, tá delicado.
Vamos Vamos começar pela definição do que é distopia?
Boa, boa, porque às vezes a gente tá falando uma coisa e a gente não sabe, né? A gente tá gravando um podcast sobre um assunto que a gente não manja nada.
Então, distopia é um termo que surgiu no século XIX, num contexto super político na Inglaterra, pra falar sobre o lugar ruim. Então, distopia é esse lugar, é essa situação, seja política, econômica, social, etc., que as pessoas não gostariam de estar. E aí isso acabou se tornando ficção, né? Assim, na verdade, a gente começa a identificar isso na ficção. Mas a princípio é uma palavra usada no contexto político inglês, assim.
Entendi, mas então qual que é a diferença da distopia pra utopia?
É porque utopia é mais antiga que a distopia.
Então, a utopia, a definição da palavra, né, que foi criada pelo Thomas More ali no 1600 e alguma coisa, né, tanto o lugar bom, né, o lugar feliz, como o não lugar. Uma brincadeira de palavras que o More fez, né, pra mostrar que todas as coisas que ele falava sobre esse lugar paradisíaco, que as pessoas se entendem, que todo mundo se adora, etc., não existe de verdade, né. Então, foi uma grande brincadeira política mesmo que o Thomas More fez na época dele, né. E a distopia, ela vem com essa pegada mais recente, né, de trazer pra literatura essa intencionalidade do que é o lugar ruim, né? O qual que é o pior que a gente pode fazer.
Se a gente na fantasia, então, tá criando um cenário, se é um cenário do caralho, se é um cenário fantástico, se é um cenário mágico, onde tudo dá certo, os pôneis cantam, e tem unicórnios, as pessoas vomitam arco-íris, isso é uma utopia. Agora, se vai pra um outro cenário, onde tudo é uma merda, existe uma pressão, a própria sociedade não tolera as pessoas, e todo mundo morre em desespero e vive num universo de merda, aí é uma distopia.
Yes! É isso mesmo.
Então a gente já sabe que caminho a gente tá indo de verdade. Se as pessoas não se toleram, a desigualdade, fome, miséria, nós vivemos uma distopia, a gente só acha ela normal.
Exatamente. Mas existe a primeira obra de distopia? Tipo, o marco, a partir de agora essa pessoa criou um novo caminho, um novo gênero?
Então, toda uma polêmica, né? Porque muita gente associa 1984, do George Orwell, que realmente fez esse boom, esse sucesso absurdo, né? É ali partindo dos anos 50, mas você tem Nós, do Zamyatin, né? Um autor russo, que em 1920 escreveu um cenário ultra mega master distópico, que o George Orwell, inclusive, conheceu, né? Leu e gostou, assim, tanto que ele meio que chupinhou as ideias.
Se inspirou!
Inspirou, né?
É normal isso, gente. É normal. A gente também se inspira nos outros.
Pois é, né? Então, mas em geral se associa a distopia, assim, o começo da distopia, que é muito um gênero, né? Um subgênero da ficção científica do século XX, assim, ao Zamyatin, esse cara.
Eu só queria deixar aqui um comentário para as pessoas que estão acostumadas com o universo distópico dentro do cinema e das séries, falar, nossa, como eu gosto de Handmaid's Tale, ou como eu gosto de Mad Max.
Você já tá dando exemplo.
Não, eu vou falar uma coisinha para você que só viu as séries e filmes. Leiam os livros de ficção, de distopia, porque é uma outra experiência que você não está acostumado. Eu, inclusive, recomendaria, só queria pontuar isso, porque a minha primeira experiência de leitura de distopia foi com Admirável Mundo Novo.
Legal.
E eu tinha, sei lá, 14 anos, tava mexendo nos livros da minha mãe, achei Admirável Mundo Novo, falei, que nome da hora! E tinha, tipo, um bebê usando um capacete, a minha edição é dos anos 70, então é um bebê usando um capacete verde, com uns tubos saindo, e uns tubos saindo do umbigo, assim, mó da hora! Eu falei, nossa, esse livro deve ser muito legal! E, realmente, ele é muito legal, ele só não era nada do que eu esperava.
Cadê o bebê? Né?
Ou algo que você tivesse preparado.
Ou
né?
Que eu, exatamente, eu acho que eu com 14 anos não estava preparado para aquele livro.
E hoje, quais são os principais autores, então, já que o Tato tá falando de ler, né, antes da gente, de repente, ver uma série ou um filme, você pode indicar pra gente?
Olha, quem tá muito, né, no fogo, assim, no centro da coisa toda é a Margaret Atwood, né, com o Conto da Aia, que é um, vamos lembrar, é um livro dos anos 80, que, né, ganhou um fôlego super novo agora, né, nessa fervo, assim, né, dos anos 2010, quase 2020, né? Sim. Então você tem o Conto da Aia, você tem Os Testamentos, que tá saindo agora, agora, que é meio uma continuação, barra outra perspectiva, digamos assim, do conto da Aya. É, mas você tem uma infinidade de autores, né? Você tem desde... Deixa eu pensar, você tem tanta gente
que faz. Tem um clássico, aquele que, meu, você tem que começar de repente.
Olha, eu não acho ruim escolher Admirável Mundo Novo, sabia?
É, o Huxley é muito bacana, assim. Ele, poxa, é, funcionou pra mim com leitura de 14 anos. Então, eu acho super legal. O próprio Orwell também é muito bacana.
Muito bacana.
É, Isaac Asimov faz umas obras de distopia que eu acho... A própria trilogia da Fundação, ela é ficção científica, mas ela namora com distopia. Eu acho que também pode ser uma recomendação. Eu não sei. E Fundação, normalmente fala assim, ah, a trilogia da Fundação. As pessoas que não leram a obra, às vezes sentem muito distantes. Falam, ah, é uma coisa muito rebuscada. É. Não, cara, é ficção científica. É Star Wars antes de Star Wars.
Exatamente.
É leitura delicinha. Todos esses livros que a gente tá falando aqui são literaturas delicinhas. Mesmo que às vezes o universo é uma merda, do tipo, a realidade que os personagens estão vivendo é uma bosta, é um tipo de livro delicinha pra ler, cara. É pop antes do pop.
Exatamente. Um que eu amo muito também é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que, inclusive, se você gosta de livros, você já vai ter essa ironiazinha, assim, né? De, putz, o que seria o mundo sem os livros, né? Muito massa, assim. Mas a ficção científica e a distopia em especial, na verdade, elas estão ganhando muitas camadas do feminismo, né? Então você tem a Octavia Butler, por exemplo. Você tem muitas autoras que se abordam, né? Inclusive. Até acabei trazendo hoje. É, o Quinta Estação, da Jameson, né? Que é um livro de distopia geográfica, geológica, ambiental, horrível, assim. E que ganhou todos os prêmios mais importantes da ficção científica. É muita gente boa escrevendo, muita coisa boa, assim. Por isso que é difícil falar de vários, sabe?
De qualquer forma, a gente vai tentar fazer uma listinha e deixar aqui no post. Pra facilitar pra galera, a gente deixa a versão física e versão digital, porque aí você escolhe o que é mais prático pra você. Clica e compra, porque... E vários desses livros, tanto dos mais recentes, quanto os mais clássicos, é possível de você encontrar tanto versões físicas como digitais, porque eles são clássicos também. E normalmente o preço é, tipo, relativamente barato. Esses, pelo menos, versão digital, pegar um Fahrenheit, pegar Admirável Mundo Novo. É, eu comprei, acho que os meus na versão digital, tipo, por R$10 cada um, cara. É, assim, não dá pra perder uma dessa.
Nossa, é isso mesmo. E, assim, também, com o negócio dos jogos vorazes ali, né, nessa década, assim, popularizou muito a distopia pra crianças, o que é um pouco louco.
Mas é muito bom!
Mas é muito bom,
é muito,
né?
Bom!
De repente, a gente tá conseguindo criar uma geração um pouquinho mais consciente,
sim,
né?
Essa expectativa dos jogos vorazes da vida, ou até mesmo Divergente, Detergente, também trabalha nessa mesma temática.
Exato.
Divergente, Detergente.
Ficção científica pode ser um ambiente hostil para personagens mulheres. Mas, felizmente, esse cenário vem mudando há algum tempo. Escritoras renomadas como Ursula K. Le Guin e Margaret Atwood se tornaram referências do gênero. Livros como O Poder, de Naomi Alderman, colocam a mulher no papel de protagonista, explorando o papel feminino em um cenário distópico. Outro marco das distopias que ultrapassou as páginas e ganhou a televisão foi O Conto da Aya. Com suas icônicas serviçais reprodutivas, de vestidos vermelhos e um chapéu que cobre seus rostos. O visual, aliás, tem um pezinho na realidade, já que foi baseado no traje puritano das colônias da Nova Inglaterra, lá no começo de 1600, usado pelos seus recém-chegados habitantes em busca do Novo Mundo. Na colônia de Massachusetts, por exemplo, existiam regras sobre como se vestir. Não podia nada opulento, tecidos bordados e costurados com ouro e prata, seda, cintos, tecidos nobres. A quebra dessas regras acabava muitas vezes na corte judicial com o pagamento de multas e até prisão. Mas esse é o menor dos problemas que acometem as aias nessa realidade alternativa horripilante.
A A coisa que sempre me atraiu, Claudio, de verdade, assim, na ficção, principalmente nas ficções que abordam de alguma forma esses universos de distopia, é porque elas são extrapolações de contextos da realidade. Então, poxa, quando a Aldous Huxley estava falando de uma sociedade sem família, era uma extrapolação da leitura que a sociedade tinha, dos conceitos de Freud e de como seria uma sociedade que desvalorizasse a família, porque a família é uma construção social. Então, como seria uma sociedade sem essa construção social? Ou forçando o oposto disso? E o que é muito bacana que você levantou no bloco passado, uhum, foi a questão do feminismo em relação a isso, porque, pelo menos de todas as ficções distópicas que eu gosto, o papel das personagens mulheres, principalmente do valor das mulheres nessas obras, é extremamente importante. Eu queria saber a sua visão em relação a isso.
Eu acho que... Eu concordo totalmente com você.
bom saber.
Só um pouco suspeita, talvez.
Vou ser tendenciosa.
Vou puxar a sardinha, não sei. Mas é muito real isso, assim, né? Por uma infinidade de motivos. A Margaret Atwood, por exemplo, para escrever o conto da Aya, ela pegou coisas que acontecem com mulheres no mundo, ou já aconteceram, ou ainda acontecem com as mulheres em especial, né? Então ela fez esse recorte de gênero para trazer coisas que a gente imaginava que era só ficção, né? E que ela mostra pra gente o quão relevante é esse assunto, né? É, a gente tem que acordar realmente para algumas coisas que são muito segmentadas, alguns tipos de opressão que são segmentados. Então, acaba sendo uma pauta muito recorrente dentro da distopia. Não é à toa que essas distopias mais jovens, em geral, têm protagonistas femininas, né? Primeiro porque isso acaba trazendo uma pluralidade ali, talvez, pro gênero, né? Da ficção científica, do subgênero de distopia mesmo. Mas também porque você tem mais mulheres escrevendo essas histórias, sendo lidas e trazendo essas pautas que lá no passado, né? Que a ficção científica tem realmente uma tradição de ignorar um pouquinho. Então, o próprio Philip K. Dick, que escreveu um monte de distopia, falou um monte de coisa relevante, assim, né? Ele escreveu O Homem do Castelo Alto, por exemplo, que é uma das primeiras distopias que reinventa o mundo a partir do nazismo.
Faz uma releitura histórica,
exato,
né?
Exato. Então, ele fala, eu era muito ruim, ainda sou muito ruim pra escrever personagem feminina. Como se fosse tão diferente de escrever personagens masculinas, sabe? Isso acaba tendo uma prioridade, assim, talvez nas distopias mais recentes, mais jovens. A própria Octavia Butler, né, que escreveu Kindred, que é também uma super história de fantasia, distopia. É bem, bem legal mesmo, um livro bem, bem bacana. Ela falava, assim, que faltavam essas histórias sobre mulheres como ela, né? Uma mulher negra que poderia ter uma vivência muito distópica num mundo não muito diferente do nosso, né? Bastava o momento histórico que ela estava inserida. Então, a gente estava até brincando disso um pouco no começo, né? Que distopia acaba sendo algo que a gente já vive, né? Já está no nosso mundo.
De certa forma, é.
Que a gente já...
Ainda mais esse ano, devo dizer, olha, não sei esse ano, mas ano passado tá de parabéns.
tá difícil, né? Mas algumas pessoas já vivem essa distopia, né? Já vivem essa realidade muito, muito difícil, muito pesada, né? Então, é trazer luz a essas opressões, a essas dificuldades, é muito rico, felizmente, pra fantasia.
Na minha cabeça, é engraçado pra mim, acho que a primeira referência, até por conta de Admirável ter sido a primeira obra que me impactou dessa forma, foi o papel da própria Lenina, do questionamento do papel da mulher da sociedade e do direito sobre o próprio corpo, que é uma argumentação que é levada o livro inteiro. Não teve nenhum filme decente sobre Admirável, então, ou você leu livro ou você aceita. Aparentemente vai ter alguma série que vão tentar fazer novamente sobre, sim, Admirável. Mas eu leio o livro que é o melhor rolê. E a Lenina é um personagem fantástico. Mas eu acho que a ficção distópica tem uma função social de evitar que a gente caia na distopia, de fato.
Sim.
Eu vejo que parece que toda vez que o mundo começa a ficar pesado, começam a surgir, brotar autores de distopias.
É muito real.
Parece que cai da árvore, assim. Nossa, como o universo de ficção científica e distopia tá bombando. É porque o mundo tá uma merda. Eles estão falando, olha, gente, se a gente fizer tal coisa, vai nesse lado. Se a gente fizer tal coisa, vai nesse lado. E eu acho que as ficções distópicas do passado salvaram a gente de realidades alternativas.
Eu tenho certeza. Assim, a Atwood, ela fala fala muito isso, assim, em várias entrevistas, né? Ela fala, eu escrevo a distopia pra ela não acontecer, sabe? Pelo menos esse tipo de realidade, check, já não vamos ter mais, sabe? Porque há ficção sobre isso e a gente pode entender as dimensões disso. É, eu acho que a distopia, ela é muito poderosa nesse sentido, como a ficção é, né? De imaginar realidades, de extrapolar realidades. É justamente nos calos, né? Nas coisas que ninguém quer falar. Então...
Ou que nem tá todo mundo vendo, né? Exato. Por exemplo, no conto da Aya, a gente já tem grupos e comunidades extremamente religiosas.
Nossa.
Que têm um grande impacto na vida das pessoas e de como elas reagem. A gente já tem a objetificação das mulheres. A gente já tem vários problemas sociais por conta da alteração de como o ser humano se comporta com o ambiente em volta.
Exato.
A gente já tem mudanças climáticas. A gente já tem várias coisas dessas. A questão é só combinar do jeito errado que vai dar isso. Ah, não é todo mundo que pode engravidar. Então, o que a gente vai fazer se a gente já objetifica as mulheres? Se elas não são donas do próprio corpo? O que a gente faz? Qual é o próximo passo? Então, eu acho que é muito bacana porque isso faz a gente questionar dos nossos valores. Se eu não consigo assistir, por exemplo, a série do Handmaid's Tale, uhum, antes de dormir, porque pra mim é terror, eu tenho pesadelo.
Eu também.
Mexe, né, com a cabeça.
Nossa,
né?
Pesadíssimo.
Eu me coloco no lugar das mulheres à minha volta, eu fico aterrorizado. Porque pra mim é agressão. E eu não estou nesse lugar. Então, eu acho que isso pode ser um fato transformador mesmo. E levantar essas bolas. O maior problema que eu tenho é com a estupidez humana de não entender que... é mais do que uma obra de ficção. São as pessoas que veem somente a camada do olha que divertido. Não é, cara.
Não é divertido, nem divertido é.
E pode ser divertido, mas ele é divertido porque ele tá brincando com a realidade.
Exatamente.
E tem um monte de gente que não percebe isso, isso que me incomoda.
E tem essa coisa na ficção científica, tem mesmo ondas ali, né? De, dentro das distopias, num primeiro momento, no Nós, 1984, até alguns outros, até um pouco mais modernos, de colocar a mulher no papel de tentadora. Né, de...
Uhum.
Ela vai ser aquela que vai ameaçar a índole do herói, né?
Vai atrapalhar, talvez, ela vai ser a tentação ali pra Exatamente. Atrapalhar o movimento, né?
Exatamente. E hoje em dia você não tem isso, você não tem essa construção da mulher nesse papel, porque é a história da mulher que tá sendo contada, né? É a perspectiva dela que a gente tá vendo. Então, dificilmente vai ser, tipo, ei, eu sou mesmo essa vilã horrorosa, sabe? Sem nenhum tipo de dimensão. As personagens que protagonizam, muitas vezes, as distopias, elas têm outras preocupações, outras camadas, né? Inclusive, o Handmaid's Tale, a série, ela acabou dando muito mais dimensão ao livro original, porque a história da Atwood limpava vários fatores que são muito relevantes, na verdade, né? De recorte de etnia, recorte religioso, tem muitas coisas ali que ela deixou de lado na obra inicial, né? E que a série vai explorar de uma forma mais aprofundada hoje em dia. Tem uma aluna dela, a Naomi Alderman, que escreveu um livro chamado O Poder. É uma distopia, então as mulheres, elas desenvolvem poderes elétricos e há um desdobramento completamente diferente de qualquer distopia que qualquer pessoa já leu, assim.
Que louco.
É muito louco, porque coloca o poder, né, literal, assim, na mão do feminino e como isso pode ser distópico também. Sensacional, assim, uma super leitura.
Tem um pouco disso também, Y?
É, sim.
Não
é? Sim.
Nos quadrinhos,
Homem, né?
É, isso aí. Que também aborda, de certa forma, esse elemento, né?
Sim, total.
Mas a popularização, principalmente dessas obras, principalmente de Handmaid's Tale, eu acho que é muito bacana. E essas autoras trazendo o seu trabalho pela perspectiva feminina é muito, muito legal. De verdade, eu fico muito feliz de ver isso. Porque está trazendo mais mulheres para esse ambiente. Mulheres como consumidoras desse conteúdo.
Uhum.
Por mais que óbvio que eu viva na minha própria bolha, na grande maior parte dos eventos que eu fui, ou de conversas com amigos sobre ficção científica, que é um tema que eu sou completamente apaixonado, normalmente nesses lugares tinham menos mulheres. E hoje eu tô vendo aumentar vertiginosamente esse volume. E eu fico muito feliz. deles. Porque o crescimento da ficção é importantíssimo, mas mais do que isso são as falas e as histórias que essas mulheres estão trazendo, e que até a galera das antigas, tem aqueles 5, 6 ali que estão reclamando, falando, ah, não se discute menstruação em ficção científica.
Por assim, favor, discuta,
sim,
né?
Cara,
por
favor. Se discute sim. No próprio Admirável Mundo Novo, tinham exercícios que você fazia pra não engravidar. E assim, o que é muito legal, assim, trabalhar e abordar essas perspectivas femininas e essas perspectivas distópicas enriquece ainda mais a ficção científica. Exatamente porque o poder dessas obras é fazer a gente questionar, contestar a nossa realidade. É o que a gente faz aqui no podcast toda semana, é o que a gente tem como função aqui, mas é o que a ficção científica também faz, de fazer você contestar e falar, será que tudo que eu acredito ser real é de fato real? O que é uma construção social? E exatamente, quais são os valores que eu quero pra mim? Porque, poxa, às vezes uma obra de ficção faz você mudar de posicionamento político, de postura religiosa, ou de valorizar as pessoas que estão à sua volta, sabe? Simplesmente porque você lê um livro, ou viu uma série, viu um filme.
É, acho que no mínimo faz você se questionar, porque você faz o paralelo, né? Você consegue olhar aquela ficção, você consegue olhar aquela distopia e falar, putz, isso tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a pessoa que tá aqui do meu lado, né? Com o meu círculo social, com a minha família, né? E aí, a partir disso, você começa a buscar alternativas pra sua vida e, de repente, melhorar aquilo que tá à sua volta, porque você já sabe quais são as consequências dos próximos passos.
Exatamente. Inclusive, tem vários autores que estudam isso, assim, né? Como a distopia, em geral, ela é bem épica, né? Assim, são coisas que acontecem na humanidade que destroem a humanidade, que mudam a cara do mundo, mas o teor, a riqueza da coisa tá muito nas micro-histórias, né?
Sim.
As pequenas relações sociais entre as pessoas, por exemplo. Eu vou ficar falando com o Daya por 3 dias, gente.
Porque... Sim, não, porque é genial. Porque
é muito
genial.
Gostoso ver isso, assim, você vai... Assim, gostoso é horrível, né?
Mas, sim, mas é gostoso como ele construiu a obra.
Exato, tipo, como você vai vendo que aquela situação toda é esquisita, né? Aquela dinâmica familiar é estranha, né? Tem um cara que chama Darko Savin. Ele fala que a ficção científica nada mais é do que o estranhamento cognitivo. A história que te provoca, ao mesmo tempo, essa sensação de, nossa, tem algo esquisito aqui, né? Mas que tem uma lógica muito clara por trás. É uma engrenagem muito clara, né? Enquanto a fantasia é muito, ei, magia, tudo pode acontecer, assim. A ficção científica tende a explicar como essas coisas chegaram a esse ponto. É por isso que a distopia é tão provocadora também, né? Ela, às vezes, vai te contar tintim por tintim como as coisas chegaram àquele ponto. Às vezes é mais sutil, mas ainda assim deixa aquela pulga de dúvida, né? De será que a gente tá num caminho tão distante disso?
Tipo, isso é possível.
Exatamente. Ou isso é muito Black Mirror.
Eu particularmente sinto isso por conta do ponto principal que eu enxergo nessas obras, que é a empatia. Uhum. Assim, óbvio que existe empatia. Ah, eu tô lendo, sei lá, um romance, de qualquer tipo de romance fantasioso. Você vai se conectar com um personagem feito pra isso. Mas eu acho que tem esse processo de empatia por você enxergar uma sociedade ou um universo que é divergente do seu, uhum, que partiu do seu, e que você consegue se colocar no personagem dos outros. Então eu acho que, de fato, o principal valor que eu dou pra essas obras, principalmente de ficção científica, uhum, e é por isso que é meu gênero favorito, uhum, porque eu acredito que é o gênero que mais me permite, pessoalmente, se desenvolver. Eu consigo me desenvolver melhor porque eu consigo desenvolver esse processo de empatia, me colocar no lugar do outro e entender a minha realidade atual com mais clareza. Porque eu estou enxergando através de uma obra de ficção que meio que coloca tipo um jogo de 7 erros. E a imagem é toda igual, mas tem, uhum, apenas 7 erros. E esses 7 erros é o que faz a diferença entre a gente estar na sociedade atual ou na obra do Philip K. Dick, que na verdade a Alemanha nazista conquistou metade da América. E exatamente, não tô dizendo só dos Estados Unidos, mas do continente americano inteiro. Tipo, Brasil nazista. Exato. E a gente não esteve tão distante disso.
Pois é. São tantas vezes que a história dá material pra distopia, né? Tipo, na verdade, ela ganha mais camadas, né? A distopia, ela é legal quando ela é incomodamente próxima, assim.
Viagens de Gulliver, do escritor inglês Jonathan Swift, uma distopia? Depende. Vamos analisar. No livro, um marinheiro inglês visita 4 países distantes com modos de vida e estruturas bastante específicas. A mais conhecida é a da primeira parte da obra, Lilliput, com seus habitantes pequeninos. Mas Gulliver também passa por Laputa, uma capital tecnocrata cravada em uma ilha voadora que abriga uma elite dedicada à ciência e à arte, mas incapaz de dar finalidade prática a seus conhecimentos. O resultado é um reino de miséria sob a sombra do Leviatã. Em outra de suas paradas, Lugnag conhece uma casta de imortais condenados que envelhecem e atingem um estado deplorável sem jamais falecer, apesar dos moradores serem considerados legalmente mortos após os 80 anos. Depois de muitas idas e vindas a vários lugares exóticos e ganhar uma antipatia cada vez maior pela humanidade, Gulliver chega até a começar a imitar o estilo de vida de uma raça de cavalos falantes. A ideia do personagem é claramente rejeitar os humanos, mas, por ser humano, é expulso pelos cavalos por ser considerado perigoso. Então, juntando tudo isso, todos esses cenários de governos terríveis e situações ainda piores para as pessoas, seria este livro uma distopia? No fim das contas, depende do seu ponto de vista. Distopias costumam ser bastante criativas no que diz respeito a quanto a humanidade consegue se piorar, mas a referência pessoal do leitor também influencia na percepção do distópico. Fica aqui um exercício. O futuro do livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, é distópico? A relação entre os pacíficos Eloy da superfície e os grotescos Morlocks do subsolo se enquadra na relação distópica de outras obras?
Baseando nesses dois blocos que a gente acabou de gravar, né, e conversar e tudo mais, não sei se pode ser loucura da minha cabeça ou não, então, Cláudio, você pode me corrigir se eu estiver errado.
Por favor, mas... faz isso só pela diversão.
Não, mas obviamente eu não domino o assunto de distopia, mas você colocou no primeiro bloco que a distopia, ela é a construção, né, de algo ruim, né, ou algum ponto que pode ser desenvolvido para um futuro ruim, né, algo que não necessariamente está na nossa frente, mas que pode ser uma consequência,
perfeito,
né? E aí, no segundo bloco, a gente falou muito sobre empatia, né? Sobre o como a gente enxerga aquilo que tá acontecendo. Mas, então, quer dizer que um autor, ele pode escrever uma história como distopia, mas eu enxergar como utopia, como leitor. De repente, a distopia tá em mim, não no escritor. Porque eu posso olhar um conto da Aya e falar, puta, isso é da hora, eu quero isso pra mim.
Olha...
E aí não vai ser uma distopia.
Peligroso!
Eu já vi muito acontecer o contrário. Muitas utopias serem lidas como distopias depois, né?
Que é um exercício interessante.
Exato,
né?
Então é tipo, por que as pessoas topam tudo tão fácil? O que está acontecendo nessa sociedade, né? Mas eu acho a sua leitura muito legal, porque também é a leitura da Margaret Atwood.
Sim.
Ela fala que o nosso momento agora, né, como ficcionistas, como consumidores de ficção, é o da Ustopia, que não é nem a distopia, que já estamos careca de saber, já conhecemos muito bem, infelizmente, é só ler o jornal.
Sim.
Nem lê o jornal, né? A gente nem lê mais jornal, mas...
É só ler 4 tweets?
Exato. 4 tweets. 3 tweets que me contam tudo que eu
fiz. Na verdade, 4 prints de tweets divulgados no WhatsApp. Isso é completamente distópico.
Muito.
Quem te mandou foi teu pai, sabe?
Como isso aconteceu?
Fact-checking, pai! Fact-checking! Mas não vamos chegar nesse ponto.
E nem o da utopia, que é muito difícil de adivinhar. Assim. Ela fala que essa utopia, né, essa utopia, ou nostopia, é a ficção que vem depois da gente ter essa consciência de que as coisas podem escalar muito mal, né?
Sim.
Ela mesma e outras autoras, assim, já criaram subgêneros voltados pra exatamente essa leitura que você fez. Tem um deles que chama Hope Punk, que é a ideia de que a esperança é um negócio meio punk mesmo.
Sim.
E a ideia não é ser, assim, é mão na cabeça. Não, gente, vai ficar tudo bem. É se juntar com outras pessoas, é criar laços, criar comunidades e ter empatia. A coisa mais revolta que você pode fazer, né?
Que louco.
Então tem muitas obras que já tocam nesse assunto, assim, que já passam por isso, assim.
Sabe como eu vejo que o Mauri levantou?
A onda. Onda.
Porque o professor queria mostrar. Se você não viu ainda o filme A Onda, assista. Eu não, não vou dar. Vou me esforçar a não dar spoiler, não, mas não garanto.
Você vai fazer só a sinopse do filme.
É, vou, na verdade, fazer uma contextualização. O que o professor queria era ensinar uma lição pros alunos.
Uhum.
E o que ele fez foi construir uma distopia.
Exatamente.
Então, a ideia dele era mostrar a distopia pros alunos que compraram como uma utopia.
É isso aí, como algo positivo.
Perfeito. E essa é a distopia dessa obra. Então, assim, isso é possível.
É sim. É possível. Os dois caminhos são super possíveis.
Caraca, velho, que loucura, mano.
É por isso que a gente, em várias obras, principalmente quando a gente tá falando de série, sempre tem um episódio nazista do Star Trek. Sempre tem. Star Trek é fantástico, mas sempre tem os episódios de Faroeste e o episódio pode nazista. Crer. E até uma brincadeira que Rick and Morty volta e meia faz, do tipo, eu caí no universo fascista, que droga. De novo, universo nazista. Mas é porque o nazismo foi um momento da nossa história recente.
Sim.
Que a gente tava vivendo uma distopia. De fato, era uma distopia. E a gente vive isso hoje de uma maneira diferente e menos agressiva. Mas a própria caça a uma etnia específica...
A um tipo de sexualidade.
A maneira como aquela sociedade colocou e criou campos de concentração e campos de extermínio.
Exato.
E toda a maneira como a própria propaganda nazista foi construída.
Uhum.
Isso tudo é distopia. E é por isso que tá no universo de ficção. É por isso que o próprio Homem do Castelo Alto é genial.
Exatamente. Não, tem até um termo, né, nos estudos... Enfim, humanas, né, gente? Humanos, humanos.
Miçangas.
Miçanga, miçangueiro. Que é o de Media Landscape, né? Que é cenário da mídia. Então você substitui a natureza, as árvores, etc., pelo cenário da imprensa, né? Da propaganda. Isso é muito usado na distopia, né? Todos esses... Esses lambilambes que tem, sim. Isso é muito distópico, isso já remete a uma coisa, né? Do cenário do mundo natural ser trocado por cenário de repetição, de tentar padronizar certos pensamentos, né? Isso é pura distopia, pura distopia.
Eu acho que um filme recente que, sei lá... Pra mim é sensacional e consegue trabalhar muito bem. Essas questões que a gente tá levantando, né? De distopia, até o feminismo, ou a forma como o feminismo pode ser abordado, é Mad Max. Né, o Estrada da Fúria.
Furry Road.
Furry
Road. Estrada Peluda.
Eu achei muito foda porque é uma história que, sei lá, pelo menos toda a saga, né? De Mad Max foi construída em cima de uma expectativa. E quando traz um novo filme, o público já tinha uma expectativa de ter uma continuidade, eles recebem essa continuidade, mas traz um novo protagonismo, né? E aí coloca uma mulher ali liderando um outro grupo de mulheres que eram, completamente submissas, né? Eram praticamente pra reprodução ali dentro daquele grupo, sabe?
Exato. Nossa, tem muitos legais. Eu gosto muito, sou bem... Nossa, nada original, assim, mas eu gosto muito de Black Mirror também. Eu acho que em muitas camadas tem várias distopias. Não?
Eu quero levantar isso. Quero conversar sobre Black Mirror com você.
Vamos conversar.
Porque eu tenho um problema muito sério com Black Mirror.
Se for as últimas temporadas, eu apoio totalmente.
Não, com todas as temporadas. As pessoas ficam revoltadas comigo. Eu assisti a primeira temporada inteira, mas eu assisti ela forçado. Porque todo mundo tava falando tão bem. Aí eu assisti, e aí... Pode ser uma questão de gosto, gente. Eu sei que você que tá me ouvindo ali do outro lado é uma pessoa maravilhosa. Eu não tô criticando você, tá bom? Mas eu assisti e falei, já vi coisa muito melhor.
Ah, com certeza.
E aí eu falei, eu não vou perder meu tempo vendo essa série, porque eu já vi tudo isso. Eu já li tudo isso, não tem nenhuma novidade e eu acho que nem faz tão bem. Porque, não, sendo completamente honesto, eu acho Black Mirror muito pessimista. Eu acho que ele joga tão lá embaixo que não tem motivo pra eu continuar assistindo. Ele pega, vamos pegar o WhatsApp e jogar ele na distopia da pior maneira possível. Então, eu começo a assistir, eu já sei o que vai acontecer, eu já conheço todos os elementos. Então, eu tenho um problema com Black Mirror, mas eu gostaria muito, Cláudio. Eu tô ganhando intimidade, já tô chamando de Cláudio.
Por favor!
Eu gostaria muito que você falasse pra mim uma frase e me salvasse Black Mirror, porque eu gostaria de gostar de Black Mirror, mas eu não consigo. O que você vê em Black Mirror que eu não não vejo.
Agora ficou difícil. Eu acho que Black Mirror acaba sendo uma introdução a muitas coisas.
A porta, né, de entrada dá pra drogas mais pesadas.
Exatamente.
Ah, então tá bom.
Eu aí acho eu que... tudo bem, né? Assim.
É, tudo bem. Tem gente que precisa disso.
Exato. Porque, tipo, tem muita coisa que é bem mais sofisticada, bem mais complexa, bem mais... até intelectualmente instigante, assim, que Black Mirror, né? Mas eu acho que, em muitos termos, ele aproxima as pessoas que jamais iam ver ficção científica.
Sim,
ou distopia.
Isso é verdade.
E que não acham que ficção científica e distopia são a mesma coisa, assim, né?
Sim.
Tipo, nossa,
e é super
tanto.
Pop, ele pega um contexto...
Exato.
Por exemplo, até mesmo aquela do primeiro-ministro tendo que foder o porco.
Aham, que é o clássico.
Que é uma parada do tipo, poxa, ali tá se discutindo um novo tipo de terrorismo e a maneira como a gente se relaciona com a internet. Você pode extrapolar isso e falar até de próprio cancelamento, de como
Exato.
É a força da internet,
e
sabe?
Você tem um episódio de cancelamento em Black Mirror, chama Hated in the Nation.
Olha!
Pois é, que as pessoas, elas votam em quem elas querem que morra. Uma hashtag no Twitter.
Olha!
Se elas não gostam de alguém e falam que essa pessoa é péssima, etc. É, tem uns bichinhos lá que vão fazer resolver a coisa.
Acabar com... cancelar a pessoa.
Cancelar, literalmente.
Então, mas eu acho... esse é um ponto que vou falar que você salvou a série pra mim. Agora eu não vou mais lançar tanto ódio em relação ao Black Mirror. Vou valorizar e falar, não é pra mim, mas que bom que você gosta. Mas acho que Black Mirror, ele consegue deixar muito próximo, realmente, das pessoas. Enquanto,
muito.
Sei lá, até um Homem do Castelo Alto, por mais que a gente viveu o nazismo, ele é algo ainda muito distante.
Sim.
Tipo, mano, é algo que, beleza... Ainda mais a gente aqui no Brasil, né? O nazismo não esteve presente na história brasileira, ou não está presente na cultura brasileira.
Exato.
Popular brasileira, pelo menos, como tá pra outros países, né?
E enquanto Exatamente. Black Mirror, o cara consegue... se vê usando, sei lá, aquela tecnologia. Tipo, ele usa o smartphone todo dia, sabe? Ele usa a rede social todo dia.
Exato.
Então, é muito próximo das pessoas e acho que justamente isso faz com que seja popular, né?
Exatamente. As pessoas não associam muitas vezes, né? Acham que ficção científica ou distopia é uma coisa muito cabeçuda ou muito inacessível. E o gênero se vendeu assim por muito tempo, viu?
Eu acho que assim, essa questão de, eu sou especial, eu sou muito intelectual, eu exijo uma biblioteca, uma bagagem, que se você não tem, você não vai entender. E
Exatamente.
Toda obra de ficção científica distópica, pelo menos a maior parte delas, é super popzão divertidão.
Vem aí, tá todo mundo ferrado, sabe?
Tá todo mundo fudido aqui, isso é mó da hora. Eu gosto, por exemplo, quando obras como, por exemplo, Orville, recentemente, a série da Fox, na verdade a série do...
É a versão de Star Trek.
A versão de Star Trek do Seth MacFarlane. Eu acho muito da hora como ele constrói as distopias nos episódios dele. Tá muito bem feito. Tá um Star Trek melhor em vários momentos do que o próprio Discovery. Isso que eu sou fãzaço de Star Trek. Putinha de Star Trek. Eu vendo minha alma pra Star Trek. Eu amo demais. Mas eu acho que tá muito bem feito. Eu gosto quando pega uma parada...
Tem um episódio de Black Mirror que é exatamente
que
isso.
É
eu sei. Eu sei. Eu sei.
Volta a ver.
Eu sei. Todo mundo falou, vai assistir. Eu falei, gente, eu não gosto de Black Mirror. Mas eu gostei de 3%.
Que é uma super distopia, hein?
Que é uma super distopia. Eu vou dizer que...
Eu
acho que 3% melhorou muito na segunda temporada a produção. Acho que o problema deles era mais a produção na primeira temporada. Tem várias coisas de roteiro que eu poderia apontar aqui e ali, mas eu fiquei tão feliz de ver uma série de ficção brasileira abordando distopia de um jeito tão bonito e no Brasil, que eu fiquei feio, eu gosto da série.
Quem disse que é no Brasil?
Ah, poxa. Pode ser aonde for. Pode ser onde for. Mas vai do seu coraçãozinho sozinho.
O meu coração.
Eu gostei de 3%, gente. Não precisa falar bem de 3%. Eu falei mal de Black Mirror, tô falando mal de 3%. As pessoas vão me criticar? Vão, mas tudo bem.
Agora vou responder a minha própria pergunta. É o seguinte: o partido deseja o poder exclusivamente em benefício próprio. Não estamos interessados no bem dos outros. Só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. O que significa poder puro? Você vai aprender daqui a pouco. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Todos os outros, inclusive os que se pareciam conosco, eram covardes, hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram perto de nós em matéria de métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as suas próprias motivações. Diziam, e talvez até acreditassem, que tinham tomado o poder contra a vontade por um tempo limitado. E que na primeira esquina da história surgiria um paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faça a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora, você está começando a me entender?
O trecho que você acabou de ouvir é do livro 1984. Dá um pouco de medo, né? Acho que realmente a gente precisa tomar a pílula vermelha para não cair nas armadilhas distópicas do futuro. Aliás, nem que seja inconscientemente, acredito que temos medo do nosso futuro. Não queremos que ele chegue. Esse medo é, de certa forma, saudável, pois conseguimos criar cenários que extrapolam isso na forma das distopias, tentando prevenir o pior. Só precisamos tomar cuidado para não fechar essa porta e nos mantermos atentos no caminho para o futuro. Como disse em entrevista o autor de Neuromancer, William Gibson, abre aspas. Raramente hoje vemos a frase, o século 22. Quase nunca. Compare isso com a frequência com que o século 21 era evocado na cultura popular durante, digamos, a década de 20. Fecha aspas.
Qual que é o próximo passo das distopias? Porque a gente tá vendo algo baseado na nossa realidade, ou que a nossa sociedade já viveu, como a gente até deu a referência do nazismo, né? Mas qual que é o próximo passo agora? Vocês conseguem prever isso? Uma nova tendência, uma nova linha aí de pensamento?
Olha, eu acho que como a distopia cresceu muito como gênero, né? Ela acabou... Porque assim, ela era um subgênero da ficção científica. Tinha várias coisinhas ali e a distopia era um deles, né? Ela cresceu muito, né? Nessas últimas décadas. Então, ela acaba criando subgêneros menorzinhos. Então, tem, por exemplo, esse do Hope Punk, que é, ok, esse mundo tá ferrado, a gente tem soluções coletivas, como que a gente faz isso? Como que a gente luta por um mundo melhor, sem se basear só em flores, pôneis e unicórnios, né? Você tem o oposto exato disso, que é o Green Dark, que é um subgênero ultra específico, é meio Black Mirror, assim. Que é tipo, tudo é horrível, vamos aceitar que tudo é horrível, porque só vai piorar, assim.
Caramba.
Então, é mega pessimista e tem um monte de gente super contra, assim, esse subgênero, porque é uma leitura super pesada, você já sabe que você vai sofrer, assim,
entendi, sabe?
Então eu acho que a gente vai ter mais desdobramentos, assim, mais desdobramentos em relação a distopia e sexualidade, distopia e etnia, assim, a gente tem algumas obras primordiais dessas coisas que estão sendo lidas pelos futuros autores, sabe?
Legal.
Então isso vai se desdobrar em coisas ainda mais específicas, assim.
Legal.
E eu acho que, eu tô ansiosa por isso, na verdade.
Bom, com certeza, com certeza. Eu tenho ainda a percepção de que depende muito dos contextos que a gente vai estar vivendo também, né? Então, por exemplo, com o desenvolvimento de tecnologia, deu espaço para uma série como Black Mirror. Porque hoje em dia, o WhatsApp e as redes sociais estão tão dentro da vida das pessoas que fazer um episódio onde você dá like, dislike, ou a sua pontuação ou número de seguidores influencia na sua vida, faz sentido porque é
uma das camadas que a gente vive hoje na sociedade. Esse episódio funciona porque você está lendo somente essa camada e extrapolando ela, né? Então eu acho que com o desenvolvimento da automação, das redes mais rápidas, da internet das coisas, isso vai começar a extrapolar para outros caminhos. E aí, por exemplo, sei lá, a gente vai se distanciar de temáticas como, por exemplo, cyberpunk, que a gente ainda consome, a gente ainda gosta, mas o cyberpunk que a gente via na década de 90 ou na década de 70,
80, né?
Não representa mais o cyberpunk que a gente enxerga hoje.
Perfeito. Tanto que o cyberpunk de hoje é Mr. Robot.
É isso aí.
É um cyberpunk, sabe?
Pode crer. Sim. É, porque o cyberpunk agora é o carro que o Elon Musk lançou lá, o Cybertruck, né, cara? Aquilo é um carro de Blade Runner.
Exatamente. A gente já está vivendo Blade Runner, né, gente? Então.
É isso
já
aí.
Passamos da Marco.
Eu não quero dizer nada.
Blade Runner já é passado.
Mas um dos meus RPGs favoritos da adolescência era Cyberpunk 2020, e olha só onde estamos.
Ah.
E tinha as grandes corporações que existem. A única questão é que a gente imaginava nesses grandes cyberpunks é que o Estado seria regido por essas grandes corporações. Pelo menos não é abertamente.
Olha, a gente também não tem implantes ainda.
Ah. Ou tem e não sabemos. Posso levantar essa bola? Gente, desculpa, mas eu queria muito. Se a gente pudesse escolher uma distopia pra viver,
caraca,
ou pra acontecer,
caraca,
qual seria?
Nossa,
porque você.
Bom.
A questão é: você tem que escolher a menos pior.
Uhum.
E qual é que você suportaria? De todas, caraca, que você conhece, Vinícius. Porque todas elas têm perda. Tipo, ah, você vai perder os valores de família, ou vai perder os valores de religiosidade,
uhum,
ou vai perder os, sei lá, o seu direito à liberdade, ou vai perder o direito a enxergar e ter acesso à cultura, ou vai... Bem, se bem que quase tudo isso tá acontecendo naturalmente, né? A gente tem de novo gente querendo queimar livro.
É.
Tá um absurdo, gente. Vamos ler um pouco de história aí, vai.
Por favor.
Cara, difícil, né? Não sei. Matrix, né, mano?
Matrix!
Porque é aquela distopia que,
droga,
se você não sabe, tá bom, né?
Exatamente.
Eu quero um bife bem grande e mal passado.
Danado.
Ah, o sabor da ignorância.
Exato. Ah, eu quero acordar, né, celebridade de Hollywood.
É, isso aí.
E tá beleza, né? Ou se você desperta da Matrix, pelo menos você passa a ter controle sobre a situação.
Não, as roupinhas,
cara,
legais.
Não, né? Não, roupinhas legais não, gente. Pô, dá pra ter roupa legal sendo ludibriado pela Matrix.
Dá,
comer
dá
mingau, gente.
Não,
todo dia.
Mas você pode virar e falar: quero aprender Kung Fu. Virar o olhinho, aprendi.
Isso é massa.
Pô, isso é demais.
Isso,
mano,
é muito massa.
Assim, olha, eu não sei vocês, eu tô abraçando a Matrix. Olha,
tá quentinho.
Vamos lá pra... Qual é o nome daquele buraco que eles chamam de cidade?
Zion.
Isso. Cara, pega esse buraco que vocês chamam de cidade, Zion, enfia na bunda, porque eu quero é ficar comendo carne mal passada. Tá tudo meio esverdeado? Tá, mas eu tô feliz.
Mulher de vermelho.
Tá tudo bem. Gente, é meu rolê. Eu gosto da ideia, viu, Maurício? Você foi muito sagaz nessa.
Ele foi muito esperto, muito esperto.
É.
Eu acho que eu ia gostar da distopia do poder que eu comentei lá, né?
Sim.
Mas também porque, né, gente? Mulher com poderzinho elétrico. Qual que é o problema? O que poderia dar errado? Então.
Silêncio, os caras em silêncio.
Silêncio.
Olha, eu vou falar assim, é porque eu conheço o ser humano, eu não tenho medo do seu gênero, eu tenho medo da humanidade. A humanidade é uma merda.
Mas esse é o foco do livro. O fim e o começo são de explodir a cabeça.
Repete o nome pra gente salvar na nossa lista.
O Poder,
o
da
poder.
Naomi Alderman. Ela foi aluna da Margaret Atwood, inclusive o livro tem uma coisinha bem conto da Aya também.
Link tá no post, hein,
muito,
gente?
Muito massa, muito massa.
Eu acho que eu sei o universo distópico que eu viveria, Maurinho.
Qual?
Vocês vão dar risada.
Oh, meu Deus.
Tô falando sério, Cláudio, vocês vão dar risada. Eu viveria em Waterworld.
Ah, não!
É verdade. Cigarro, combustível, jet ski e pessoas oferecendo tomates por minhas sementes.
Você tá considerando que você vai ser um mutante.
Não, não, não. As pessoas vão oferecer tomates pelas sementes de todo mundo que é saudável.
Você vai ser saudável.
Eu tô de boa em ser mutante. Eu estou escolhendo o universo distópico que eu vou.
Eu lembrei de um legal também, o Gattaca.
Gattaca é fantástico.
É muito foda esse filme, gente.
Mas a gente tá caminhando pra Gataca também, né,
tá,
gente?
Tá mesmo.
É que a discussão da clonagem, genes, é muito anos 90, né? Sim. Começo dos anos 2000.
Então, mapa genético.
É, hoje em dia o pessoal tá falando muito mais de mapa astrológico do que mapa genético.
É verdade.
É. Gente, prestem atenção, quando a gente voltar a ver muita receita de bolo no jornal, ou na internet, ou no Twitter, ou onde quer que a gente leia, é um sinal, tá bom? Só pra pontuar.
Corram
pras montanhas.
Cenários como Distrito 9, ele tá mais pra ficção, né, do que uma distopia.
É, tipo...
Porque ele é muito próximo, né?
Elysium é distopia.
Sim.
Elysium é distopia, realmente.
É.
Mas você moraria na Terra, Tato.
Será?
É lógico, porque senão você não faz parte da distopia.
Então, eu faço parte. Se eu posso escolher uma distopia, que nem você, eu quero ficar na Matrix, mas dentro da Matrix, aí você tá na utopia. Que nem eu quero ficar em Elysium, mas eu quero morar no espaço.
Então, mas estar na Matrix é o ruim.
Ah, é?
Dentro dessa distopia, lógico?
Ah, Maurício, você tá falando isso porque você é todo comunista. Eu quero meu bife de 3 dedos de altura, Mauri! Bife de 3 dedos de altura, Mauri!
Você vai ser uma pilha, você só vai ser mais um, cara.
Eu tô de boa, o preço de você ser uma pilha não altera nada a sua vida.
Lógico que altera, velho. E a consciência, tá?
A consciência tá lá naquele mundinho que é real, porque se você tá vivendo aquilo com outras pessoas, é real. Se você falar assim, não, tudo é uma simulação, aí eu falo, pô, sacanagem. Agora é só todo mundo vivendo junto numa simulação. É o que a gente vive hoje. O mundo é uma... Isso é uma possibilidade.
Isso
nós
é.
Estamos vivendo uma simulação, na verdade, a gente só não tem consciência.
Na verdade, existe um estudo científico onde...
O Elon Musk falou.
Eles estão investigando pra ver se realmente nós não vivemos na Matrix.
Não, eu vou dizer o seguinte, gente. A gente ainda não tem condições de falar o que é real. Então a gente pode estar vivendo essa distopia de fato.
Ó, já fica o tema pro próximo podcast aí.
Será que nós vivemos na... O que é realidade?
Não, não fala isso, velho.
Já diria o Charlie saindo do dentista, né?
Isso vai virar a nova Terra plana, velho. Sai daqui,
velho. Não, mano. Tem chance.
A gente vive na Matrix. Tá, então, vai virar a nova Terra plana.
Pra acabar com aquele clima gostoso, e se for escolher uma utopia pra viver?
Oh,
o Maurinho escolheu a utopia do comunismo. Lógico. A gente acaba com isso, porém não precisa nem responder. A utopia do Marx tá aí, mano. Segura essa peteca.
Pra mim acabou o programa.
Podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Fernando Baroni. Com a voz de Veri Benassi e Rex Nunes. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.